Eu quero primeiro dizer que eu fiquei com água na boca quando aquele champanhe estourou lá. E o meu pessoal, ao invés de colocar champanhe aqui, colocaram água. Espero que outras pessoas tenham um cerimonial mais inteligente. Mas, meu querido companheiro Sérgio Cabral e meu querido companheiro Pezão, eu não poderia começar o meu pronunciamento aqui sem dar os parabéns ao povo do Rio de Janeiro, ao povo de Angra, aos trabalhadores, pela reeleição do companheiro Sérgio Cabral a governador do Rio de Janeiro. Eu acho que o Sérgio é uma experiência extraordinariamente bem sucedida no Rio de Janeiro, e acho que a continuidade do Sérgio Cabral por mais 4 anos vai não apenas consolidar um conjunto de coisas que está acontecendo no Rio de Janeiro, como vai torná-lo um político muito mais maduro do que ele é hoje. Então, parabéns ao povo do Rio de Janeiro pela eleição do companheiro Sérgio Cabral e Pezão. Eu, como pernambucano e meio paulista, mas sobretudo como brasileiro, estou feliz porque virei muitas vezes ao Rio de Janeiro e eu quero ter um amigo governador e não um adversário como governador. E depois, eu quero cumprimentar meus ministros Sérgio Rezende e o companheiro Luiz Dulce. Quero cumprimentar o senhor Cho Chiao Beng, embaixador de Singapura no Brasil e presidente do Conselho da Chapel. Quero cumprimentar os companheiros Dornelles e o companheiro Crivella, senadores. Quero cumprimentar os deputados federais Edmilson Valentim e Luiz Sérgio. Quero cumprimentar o Arthur Otávio Capim, prefeito de Angra. Quero cumprimentar o Marco Antônio Almeida, secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Quero cumprimentar o nosso companheiro José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras. Quero cumprimentar o companheiro Júlio Bueno, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Indústria. Eu não vi o Júlio Bueno por aqui, está aqui do lado. Quero cumprimentar o companheiro Paulo Roberto Costa, diretor da área de abastecimento da Petrobras. Quero cumprimentar o companheiro Guilherme Estrela, diretor da área de exploração e produção da Petrobras. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Maria das Graças Foster, diretora da área de energia da Petrobras. Quero cumprimentar o companheiro Renato de Souza Duque, diretor da área de serviço da Petrobras. Não sabia que era Renato, sabia só que era Duque. Quero cumprimentar o companheiro Sérgio Machado, que já me convidou para no próximo dia 19 de novembro voltar ao Rio de Janeiro para inaugurar um navio lá no Estaleiro Mauá, um navio de 50 mil toneladas. Quero cumprimentar o companheiro Miguel Rosseto, que é o responsável pela Petrobras Biocombustível. Quero cumprimentar o Ariovaldo Rocha, presidente do Sinaval. Quero cumprimentar o companheiro Moraes, coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Paulo Inácio, presidente do Sindicato do Metalúrgico de Angra do Reis e Região. Quero cumprimentar os queridos companheiros René Luiz de Carvalho e Raul de Carvalho, filhos da René e do Apolônio de Carvalho. Quero cumprimentar o prefeito Zezé Porto de Paraty e Raul Machado de Rio Claro. Quero cumprimentar os jornalistas aqui presentes. Quero cumprimentar não sei quem mais. E é o seguinte. Eu falei do Sérgio Cabral. Aqui na minha nominata, o Paulo Artung é o segundo governador. Eu pulei para falar do Pezão e não votei mais no companheiro Paulo Artung. Eu quero dizer para vocês que o Paulo Artung é outro companheiro de extrema competência, de extrema qualidade, e eu acho que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão de parabéns. Ele porque não só foi bem sucedido como governador, mas reelegeu o companheiro Casagrande do PSB para o governador com 83%, e vamos depois discutir na vida o que, que esse companheiro vai fazer. Certamente será meu ajudante nas pescarias que o Sérgio Cabral vai arrumar para a gente fazer quando a gente não tiver mais o que fazer. Mas, companheiros e companheiras, eu vou ser breve, porque o meu discurso aqui está muito longo e eu vou tentar ser curto, porque eu estou com fome e vocês também. E eu ainda tenho que ir no aeroporto ainda para ir visitar o centro de pesquisa da Petrobras. Então nós estamos um pouco atrasados. Dizer para vocês o seguinte. Quando a gente começa a olhar o que era Taleiro aqui na década de 70, depois a gente olha o que foi esse estaleiro da década de 70 até 2003, a gente começa a imaginar o quanto tempo esse país perdeu com gente governando esse país que não pensava corretamente nesse país. Quando nós compramos a briga para que a gente voltasse a construir plataformas e navios no Rio de Janeiro, não era apenas que a gente não queria que trabalhadores de outros países produzissem aquilo que nós queríamos produzir. É que um país que não exercita a capacidade intelectual do seu povo, que não exercita a capacidade profissional da sua gente, é um país que vai sendo tratado como se fosse um país insignificante. Porque o país não tinha mais engenharia naval, como não tem engenharia ferroviária, como não tinha mais engenheiro civil. O país foi se autodestruindo. E trabalhadores especializados aqui no Rio dos Reis, ao invés de estarem construindo navios ou plataformas em qualquer lugar do Brasil, estavam vendendo cerveja dentro de isopor nas praias do Rio de Janeiro. Homens profissionalmente formados, homens que tinham o hábito de trabalharem e levarem para casa no final do mês o sustento da sua família pela sua formação profissional, pela sua capacidade. Isso acabou. E nós então resolvemos que era possível reconstruir. E a primeira coisa que a gente teve que fazer era despertar um pouco de espírito de nacionalismo em cada um de nós. A gente gostar um pouco mais dessa bandeira verde e amarela. E gostando dela, a gente gostar mais da gente, acreditar mais na gente. Porque nós fomos aprendendo que nós não tínhamos como fazer nada. Era melhor a gente importar. De que era melhor a gente comprar de fora, ficava mais barato. A Petrobras iria ganhar 100 milhões de dólares numa exportação de uma sonda, ou 150, ou 40, não importa. Mas cada plataforma que a gente construísse lá fora, cada emprego que a gente fizesse lá fora, quantos adolescentes a gente estaria permitindo que fosse encaminhado para a criminalidade nesse país por falta de perspectiva de estudo, por falta de perspectiva de trabalho? Porque é a falta de oportunidade, é a falta de chance, é a falta da esperança que muitas vezes leva um pai ao desespero, leva um adolescente ao desespero. E o nosso papel era recuperar a dignidade de quem já teve dignidade. Era recuperar a capacidade de produzir de quem já tinha produzido. E não foi uma briga fácil. Eu vim aqui, o Luiz Sérgio era prefeito de Angra. Eu vim aqui algumas vezes a convite dele, fiquei na casa da Lia. Eu vi até o Freitas por aí. Vamos ver se ele ainda me convida, quando eu não for mais presidente, para andar naquele barquinho mequetrefe que ele tinha aqui. Vamos ver. Esse cara me arrumou uma casa na Ilha Grande que não tinha nem luz elétrica. nem luz elétrica. Tinha uma geladeira a gás que não funcionava. Mas eu não reclamei, porque dado até injeção na testa, a gente tem que agradecer. E foi aqui que eu pude conhecer Angra, a beleza de Angra. Porque não pesquei. Pescava sardinha todo dia. E fazia panelada de sardinha na panela de pressão quando ele ia lá para limpar. Mas eu passava por aqui. Pai, onde é que tem uma marina aqui? Um lugar. Eu passava por aqui. Era um lugar que eu tinha que passar. Esses trilhos que a gente vê agora, esse guindaste era cheio de grama embaixo. Mato. Não tinha mais cheiro de trabalhador. Não tinha mais o sinal da bota de um peão, de uma companheira. Não tinha. Era abandono. Era discreto. Era um Brasil que acreditava que tudo tinha que vir de fora, porque fora produzia mais, melhor, mais barato, e que nós tínhamos que ser tratados como cidadãos de segunda classe. O que nós fizemos foi apenas dizer ao mundo: nós não somos melhor do que ninguém. Nós queremos apenas ter o mesmo direito, a mesma oportunidade para a gente provar que o metalúrgico brasileiro é tão competente quanto o metalúrgico de Singapura, do Japão, da Coreia, da Noruega, dos Estados Unidos e de qualquer lugar do mundo. Agora, eu duvido que tenha em algum lugar do mundo trabalhador mais criativo do que o brasileiro. Duvido. Duvido. Eu duvido, porque eu conheço muita gente pelo mundo. Eu duvido que tenha alguém que trabalha com o amor pelo que faz do que o trabalhador brasileiro, quando ele está motivado. O companheiro Sérgio, você hoje governa um Estado que não é mais um Estado que aparece nas primeiras páginas de jornais dizendo da violência, da droga, da bandidagem. Porque você teve coragem de fazer o que outros não tiveram, de provar que é possível a gente fazer as favelas do Rio de Janeiro se transformar em bairro, em lugar de paz, porque a maioria é trabalhador e que, portanto, quer viver em paz. Você hoje governa um Estado que não aparece mais nas páginas policiais como aparecia antes. Lógico que tem criminoso. Lógico que tem bandido, mas eu estou convidando vocês para subirem comigo um dia e com o Sérgio à favela de Manguinhos. O complexo alemão, Pavão e Pavãozinho, para vocês perceberem que nós estamos dizendo para aquele povo de lá: nós não vamos mandar para cá a polícia apenas para bater. A polícia vai vir para cá para bater em quem tem que bater. Proteger quem tem que proteger, mas o Estado tem que trazer para cá cultura, educação, emprego e decência. E é o que nós estamos fazendo na favela do Rio de Janeiro. E se Deus quiser, vamos fazer nas favelas de todos os estados brasileiros, porque a favela é um descaso e um desgoverno de muita gente que governou esse país nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, que não construíram casa, que não fizeram saneamento básico, que não geraram emprego. Poderia perguntar para os empresários aqui da indústria naval. Poderia pegar os empresários da indústria da construção civil. As empresas brasileiras não ganhavam mais dinheiro no Brasil. Ganhavam fora, em Miami, na Líbia, na Arábia Saudita, no Kuwait, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, em vários países do mundo. Mas o Brasil não tinha obra. Hoje não tem pedreiro, hoje não tem armador, hoje não tem azulejista, porque nós resolvemos recuperar a construção civil deste país. Eu tinha convicção. O companheiro Inácio estava falando da indústria metalúrgica. Só de metalúrgico no Brasil, nós recuperamos 600 mil postos de trabalho. 600 mil postos de trabalho que não existia mais nesse país, a recuperamos. E não foi apenas a indústria naval, foi a indústria siderúrgica, foi a indústria automobilística que estava caindo pelas tabelas, que hoje nós recuperamos. E tem muita gente que reclama do trânsito,
mas eu fico feliz da vida quando eu vejo um peão comprar o seu primeiro carrinho. Eu vejo... É uma... quem é rico não sabe... Quem é rico não sabe o prazer da gente pegar a mulherzinha, o filho, colocar dentro de um carro e dar uma volta sem beber. Sem beber. Então eu tô... Aqui, eu estou terminando o meu mandato. Eu sou agradecido a esses companheiros da Petrobras, que a Petrobras também recuperou o sentido de empresa brasileira. Porque teve um tempo que a diretoria da Petrobras, não era no seu tempo não, né, Sérgio? Achava que era o Brasil que pertencia à Petrobras. Não era a Petrobras que pertencia ao Brasil. A ponto de ter presidente que falava, a Petrobras... É uma caixa preta. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. No nosso governo, ela é uma caixa branca. E transparente. Nem tão assim, mas é transparente. A gente sabe o que acontece lá dentro e a gente decide muitas das coisas que ela vai fazer. Você daqui de Angra, não tenho medo, não. Não tenho medo, não, porque quando eu não tiver presidente da República, for apenas um cidadão brasileiro, ai dos companheiros da Petrobras... Se não trouxerem plataforma para cá, se não trouxerem sonda para cá. Porque aqui foi o começo de tudo. Aqui foi o começo de tudo. Foi daqui que nós tiramos a ideia que era possível construir aqui. Foi daqui que nós tiramos a primeira semente de que nós iríamos recuperar a indústria naval brasileira. E estamos aqui agora fiscalizando. Mas a Petrobras tem 224 bilhões de dólares para investir até 2014, e que não invista para ver o que vai acontecer. Então vai ter muitos navios, vai ter muitas plataformas, vai precisar de mais estaleiros, essas empresas de Singapura vão fazer mais estaleiro aqui, porque nós temos que construir plataformas para outros países que precisam, para a América do Sul, para outros países que não têm a mesma tecnologia nossa. O pessoal de Singapura produz bastante lá para a China, para o Japão, não sei para onde, e Singapura vem para cá para produzir para o Brasil, para a América do Sul e para a África. Vai traduzir para ele aí, para ele entender direito o que eu estou falando, pô. Senão ele não entende. Não? É. Eu estou aqui gastando o verbo. Estou gastando o verbo. E o Paulo Roberto não traduz nada para o cara que só entende coreano e inglês. Aí não dá, meu filho. Então, companheiro, olha, eu dia 31, quando der a meia-noite, eu ainda não vou entregar faixa. Eu estou pensando em colar a bichinha na barriga, colar uma cola daquela aqui no largo e sair correndo. Mas, a hora que eu entregar, eu saio com a convicção de algumas coisas. Primeiro, Nós fizemos um mandato republicano como o Brasil sempre deveria ter tido o presidente que fizesse. Eu duvido que tenha no Brasil um prefeito de qualquer partido político, um governador de qualquer partido político que possa dizer na televisão que ele precisou de um real e o Lula não deu porque ele não pertencia ao meu partido. Não é assim que eu faço política. Eu tenho divergência com muita gente. Mas como presidente, eu não sou do meu partido. Como presidente, eu sou presidente de 190 milhões de brasileiros e eu trato todo mundo em igualdade de condições. Eu não sou daqueles que vai ao jogador de outro time que está na seleção brasileira só porque não é do meu time. Eu, aliás, não sou jogador, eu não sou torcedor de vaiar meu time. Teve um tempo que eu ia no estádio que a gente não vaiava o time da gente. Hoje a gente vai no estádio para vaiar o time da gente. Ontem, por exemplo, se eu estivesse no estádio, eu tinha vaiado o Corinthians. Porque, pai, não só na quantidade de gol que ele perdeu. Teve um cara, vocês que entendem futebol, teve um cara, não sei se alguém viu o jogo, teve um cara que a bola estava dentro. Ele dava bicuda e tira a bola para fora, rapaz. É. Se fosse você... Com essa muleta tinha marcado o gol. Não é possível, gente. Olha, eu sofri. Eu fui dormir ontem, eu pensei que eu ia ter um infarto, sabe? Mas então, Eu sou daqueles que gostam de respeitar as pessoas. Então, eu acho que nós estamos dando um passo extraordinário. O Brasil hoje é mais Brasil. As pessoas recuperaram a autoestima. Nós já não temos mais vergonha de hastear a nossa querida. Olha que coisa linda aquela bandeira lá. Dá uma olhada. Veja qual é o país do mundo que tem uma bandeira bonita daquela. Que se não fosse a nossa decisão de fazer aqui, essa bandeira não estaria hasteada, seria a bandeira de um outro país que estaria na plataforma. E talvez o Zé Sérgio estivesse lá para trazer a nossa plataforma. Está aqui. Dá uma olhada na cara dessa peãozada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Sabe? Isso aqui, ó. Nós estamos fazendo 65% de componente nacional. Você pode começar a pensar em 80%, 90%. Daqui a pouco pode colocar 100%. Que a gente faz. Estava aqui me entusiasmando. Falei mal do Corinthians, caindo num buraco aqui. Mas aqui, Gabriele e Sérgio Cabral, aqui é o seguinte, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, uma vez eu estava na presidência do sindicato, e a gente estava em greve. E a gente estava em greve na Chrysler do Brasil, que era na frente da Volkswagen, na Via Anchieta. E aí, a chefia saiu de dentro da fábrica, achando que a peãozada não tinha condições de tocar a fábrica, porque a gente não estava fazendo greve, estava fazendo ação tartaruga, trabalhando menos, trabalhando de leve. Ou seja, aí a empresa resolveu tirar a chefia de dentro, porque achava que tirava a chefia, a gente não ia ter capacidade de tocar a fábrica. Tirou a chefia, nós viramos um demônio ali, e nós tocamos aquela fábrica, produzimos com muito mais rapidez. Aí eles voltaram para conversar. Eu estou dizendo isso para dizer, Gabriele, que essa peãozada aqui, ó, essa peãozada é muito mais estudada do que no meu tempo de peão. Aqui tem gente aqui de macacão que já é doutor. Já é doutor. Ou seja, mas isso aqui, Sérgio, a gente faz qualquer coisa pelo Brasil. Se um dia vocês quiserem o desafio da gente fazer 100% de uma plataforma aqui, faça o desafio. Para você ver que a gente toca esse negócio aqui. Pode. A engenharia brasileira não vai dever nada a ninguém. E quando eu vejo, a coisa evoluiu tanto que há 25 anos atrás, a profissão de soldadora não tinha, mulher não podia trabalhar em solda, vocês estão lembrados? Solda era uma profissão de homem e era insalubre. Quem trabalhava com solda estava aos 25 anos de idade. Hoje, as cortadoras de cana de Pernambuco deixaram de cortar cana e são soldadas no estaleiro lá em Recife. É uma coisa extraordinária. Mas aqui, você vai comigo visitar a Nuclep e você vai ver a quantidade de meninas formadas soldadoras. Eu vim aqui uma vez já, fui na Nuclep, mas não era você o governador. Era outra pessoa, que não estava de bem com a vida, estava mal-humorada. E eu, sinceramente, não é possível a gente ser mal-humorado governando o estado do Rio de Janeiro. Não é possível. Ainda mais torcendo para o Vasco como você torce. Ainda mais, não é possível. Então, meus queridos companheiros, olha, eu não venho mais aqui até o dia 31 de dezembro. Então, eu quero me despedir de vocês. Dizendo para vocês que o legado que eu quero deixar para vocês é deixar com vocês a certeza de que não existe um ser humano inferior a outro. De que todos nós temos competência desde que a gente tenha a oportunidade de fazer as coisas. E eu sei que o grande legado que eu vou deixar é ter despertado na cabeça de cada mulher e de cada homem desse país, que se eu pude ser presidente da República e fazer o que fiz por esse país, significa que qualquer um de vocês pode ser presidente da República, pode ser governador e pode ser prefeito. Por isso, companheiros, um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a mulher e os filhos, e que a gente possa continuar fazendo mais plataforma, mais estaleiro, mais navio, mais emprego, mais salário, mais casa, mais cultura, mais comida e mais alegria. Um abraço, gente!